Diego Cingolani e todo o povo santacruzense, a qual está ouvindo a nossa voz nesse momento, como vereador que estou hoje em Santa Cruz do Rio Pardo, é a minha obrigação de ser transparente o máximo possível com a população santacruzense. Foi especulado ao vereador Lorivaldo Raixis assumir lá uma gerência na Santa Casa de Misericórdia, e essa especulação, ela cabe um requerimento, a qual ele pediu afastamento por 4 meses.
Pelos demais vereadores.
Exatamente, tem que ser aprovado pelos demais vereadores, pelos 12 vereadores da casa, a qual eu, Juninho Souza, já estava articulando para que esse requerimento seria rejeitado na Câmara Municipal.
E você estava tendo os votos suficientes?
Eu tinha um voto ali e automaticamente o vereador aí, Lorivaldo Regis, sentiu que não iria passar esse requerimento. E ele iria ser obrigado, porque ele falou nas mídias aí dos rádios que se reprovasse o requerimento dele, ele ia renunciar ao cargo. Pois bem, nós como vereador hoje, a gente tem que ser autêntico e também transparente com a população santacruzense. Quer dizer isso? Quer dizer que a gente tem que ter uma palavra só. Político não pode ter duas palavras. Então ele viu que o requerimento iria ser rejeitado na sessão que vem agora na Câmara Municipal, ele voltou atrás.
Mas você acha, Juninho, que todos iriam votar contra? Até porque o Fernando Bittencourt disse aqui que seria favorável a saída dele. Outros vereadores também perguntando numa enquete rápida também, não tinha todo esse apoio para você. Baseado em que agora você chega e fala, ó, o requerimento não ia passar?
Baseado sabe no que, ô Diego? Que a Câmara Municipal hoje, ela tá rachada. Hoje, você fala uma coisa para mim aqui agora e vira as costas e fala outra. Ali os vereadores ali, eles, tipo os vereadores antigos, em cima do muro, que não sabe para que lugar bandeia. Então eu vejo lá que a Câmara Municipal, ela tá um lugar tenebroso, tá escuridão ali total. Um peso que tá na Câmara Municipal hoje, no dia de hoje, rachado, o grupo do Diego Cingolani, juntamente aí com o padrinho político dele, que não há de negar que é o ex-prefeito doutor Otacílio, tá rachado o grupo. O grupo tá rachado. Ontem eu estava lá na cavalgada e nenhum vereador apareceu por lá. Hoje, na Câmara Municipal, hoje, nenhum vereador apareceu por lá. Certamente, somente eu estava lá. Então, eu vejo que hoje, o requerimento que o vereador retirou na sexta-feira, não iria passar. Por quê? Porque os vereadores iria ter um álibi para ele renunciar ao cargo. E o vereador não é bobo.
Mas o Lorival, ele oferece tanto perigo politicamente assim para esses vereadores, na sua opinião?
Não. Hoje o Lorival do Raixis, hoje, se a presidência da Câmara hoje tivesse hoje sendo para ser votado hoje o novo presidente da Câmara, eu digo com você com toda certeza, povo santacruzense, Dário Miguel e também Diego Cingolani, ele não iria ser presidente da Câmara hoje.
E quem seria?
Aí a gente ia discutir ali, porque o meu nome seria um dos presidentes, um candidato presidente.
Sim, e você abertamente já deixou bem claro isso, inclusive em primeira mão aqui na Rádio 104 FM, há muito tempo. Além de você, publicamente ninguém falou que tem interesse. Você conhece nos bastidores alguém que tem interesse também?
Ô Diego, eu e Dário Miguel, vocês sabem que é tudo que falo aqui, e eu sou sempre autêntico. Tem o Miltim, ele tem aí a pretensão de ser candidato a presidente da Câmara Municipal, não há de negar, todo mundo vê ali que ele tem o anseio de ser o candidato do grupo que está hoje desvencilhado aí do Diego Cingolani, de ser um pretento presidente da Câmara.
Mas ele publicamente não disse nada até agora.
Mas ainda não fala, mas eu falo, eu falo. Eu sou um cara, o Diego Cingolani e Dário Miguel e toda a população santacruzense. Eu sou um cara que entrei na política e falei que eu iria tirar debaixo do tapete toda a sujeira. E tudo que eu descobri que está aí, vindo de encontro com a população santacruzense, eu irei mostrar. Hoje eu estava no gabinete lá tentando pegar a chave do novo carro que foi comprado na prefeitura santacruzense, de 150 mil reais. Comprar um carro aí pro prefeito andar, de 150 mil reais, enquanto eu estou brigando para colocar uma ambulância 24 horas no UPA. E eu não consegui a chave para me mostrar para o povo. Um carro de 150 mil reais que foi comprado, requisitado na Prefeitura de Santa Cruz e Rio Pardo. É uma vergonha.
Eu quero ainda voltar ao assunto do Lorival e essa desistência dele de desistir ao seu mandato. Porque é um assunto que chama muito a atenção, ele deu várias entrevistas, era algo certo no meio político, até pelas falas firmes dele, dizendo, ó, eu vou sair. Se os vereadores não aprovarem o meu pedido de licença não remunerada por 4 meses, eu peço a renúncia do mandato e vou para a Santa Casa. E, de repente, tudo muda em questão de horas. Você, Junil Souza, diz que articulava junto com outros vereadores, porque ninguém articula sozinho. Se você articula é porque você conversava com outros vereadores, para rejeitarem o pedido do Lorival. E aí ele teria que, necessariamente, ter que renunciar. O porquê que você ia brigar para que não fosse aprovado o requerimento dele? Nós, aqui, durante a entrevista que ele deu semana passada, no WhatsApp, as mensagens da audiência pareciam, e foram, na verdade, muito positivas quando ele anunciou que iria assumir um tal cargo na Santa Casa, gerência operacional. Parecia que, pelo menos no termômetro do WhatsApp, a maioria das pessoas aprovava ele deixar a Câmara para assumir o cargo, né, na Santa Casa. Por que que você, Juninho Souza, seria contra a licença dele?
Ô, Diego, essa pergunta é muito fácil eu responder.
Diga lá.
Em 2020... eu fui candidato a vereador por Santa Cruz do Pardo. A vereador. E pleiteei o cargo. Quando eu coloco meu nome à disposição para ser um candidato a vereador, fiscalizar o erário público, atender a população no máximo possível, eu não fui para ir para qualquer secretaria. Eu não fui para secretário. Eu não fui para gerente de comunicação em Santa Casa. Eu fui eleito para ser vereador. E os 13 vereadores que foram eleitos na gestão passada, no pleito passado, eles foram eleitos para fiscalizar e representar a população santacruzense. Sim. Nenhum vereador ali foi eleito para supostamente receber um cargo de nomeação do prefeito. Eu fui, hoje, se o prefeito hoje chamar eu para assumir a secretaria para ganhar 10 mil reais... eu viro as costas para ele na hora.
E nesse caso, Lorival, só para deixar claro, pelo que eu entendi, por ser uma entidade privada, filantrópica, que está sob intervenção, mas tem autonomia, teria que ser criado um cargo pela própria administração da Santa Casa e eles teriam que convidar o Lorival. Tudo bem que por trás, obviamente que a prefeitura é que influencia nisso. Eu até ouvi pessoas dizendo, não, o prefeito não sabia de nada. Pô. Se o Lorival vem a público, dá entrevista, diz que estava para renunciar para assumir um cargo, dizer que o prefeito não estava sabendo disso é achar que a gente é otário, enfim. Mas, e claro que a influência do Diego seria fundamental, mas só para deixar claro para os ouvintes, nesse caso não seria uma secretaria ou um cargo da prefeitura. Teria, imagina, a influência política do prefeito, mas teria que ser criado um cargo pela administração do hospital e eles fazerem o convite para que o Lorival assumisse. Pode continuar, Juninho.
O plano da prefeitura, o plano do prefeito Diego, o plano do grupo governista aí, deu com o burro dentro d'água.
E qual era o plano, na sua opinião?
O plano era colocar o Lorival dentro da Santa Casa para... é cunho político. Tudo isso é cunho político. Tudo isso tinha o dedo do prefeito. Com certeza tinha o dedo do prefeito. É como você acabou de falar. Você acha que depois ele voltou atrás e o prefeito não sabia que ele estava voltando atrás? Então é tudo essa politicagem que eles fazem em cima desse órgão que é a Santa Casa de Misericórdia, deu com burro dentro d'água, não deu certo. Aí, na minha visão de ver, sentaram, conversaram, Lorival, é melhor você ficar na Câmara Municipal.
Sim.
Por quê? Se você renunciar ao cargo e não dar certo na Santa Casa,
aí ficar sem nenhum nem outro.
Você vai perder nenhum nem outro. Então é melhor você ficar quietinho lá, entra como disputa a presidência da Câmara Municipal e a gente continua, porque eu vou perder você lá. A única voz que eu tenho dentro da Câmara Municipal hoje, com embate com a oposição, que a única oposição que tem lá é Juninho Souza, é você que pode...
Você reconhece isso, que você e o Lorival fazem os principais embates políticos hoje na Câmara.
Exatamente.
Ele defende os interesses do governo.
Exatamente, exatamente.
É o papel dele.
É o papel dele.
Para você não seria bom, então, o Lorival sair da Câmara de Vereadores?
Não, para mim não seria bom. Para mim o bom é ele ficar lá. Ficar lá, por quê, Dário? Porque aí eu mostro as coisas erradas E ele vem com a passação de pano. E a população santacruzense está vendo o governo a qual ele tenta defender dentro da Câmara Municipal. Então, para mim, é bom ele ficar lá, porque a demagogia de defender o governo, que a saúde está boa, que a educação está boa, para mim é bom. Porque a população está vendo o outro lado, que é o Juninho Souza mostrando a verdade que acontece fora, aí, no campo.
Marçola não faria esse papel?
Marçola não faria, porque o Marçola, ele tem o papel de apaziguador. Marçola é um cara bom. É um cara que, se você conversar com ele, é um cara sensato. É um cara que não gosta de briga. É um cara que sabe conversar bem. Que, pela conversa aí que ele tem, ele consegue engabelar alguns vereadores. Porque ele conversa bem. Você tá entendendo? O Marçola não ia ser um vereador de embate. Porque se ele vir pro embate com o Juninho Souza na Câmara Municipal, o negócio vai ficar feio, porque eu vou pra cima também. Então ele não tem, o negócio do Marçola é mais apaziguador, é a mesma coisa do Miltinho dentro da Câmara Municipal, que muitas vezes tenta calmar os ânimos da Câmara Municipal. Então, eu acho que hoje na Câmara Municipal, saindo o Lorival, não tem outro vereador que possa mostrar as coisas boas do governo. Porque eu mostro as coisas ruins. É meu papel mostrar as coisas ruins. E o papel deles é parabenizar o prefeito. Eu não estou aqui para parabenizar prefeito e nem político nenhum. Estou aqui para mostrar as falhas e que as falhas possam ser revistas pelo governo. Então, o meu papel é esse, dentro da Câmara Municipal. Por isso que hoje eles viram que não iria dar certo o plano deles na Santa Casa, recuaram, Lorival fica, disputa a presidência da Câmara, a qual vai ser muito difícil ele levar hoje, porque ali, pelo o andar da carruagem, agora mesmo eu estava na Câmara Municipal, e pelo andar da carruagem ali, infelizmente, vai ser uma votação apertada para o presidente da Câmara Municipal.
Você é um pré-candidato à Câmara de Vereadores, de repente você acaba notando que não vai dar para você, ou seja, nos minutos finais, olha, não vai dar, vou retirar minha candidatura. Você votaria no Lorival ou não?
No Lorival, o Lorival não tem o meu voto. É o vereador que tentou, que caçou meu mandato ali dentro da Câmara Municipal, que não gosta de mim, a gente vê que ele não gosta de mim ali, trata a gente como politicamente, né? Mas assim, como político, ele não gosta de mim, porque sabe que eu vou pra cima mesmo. Então, o meu voto ele não teria ali.
Seria do Nutinho, então?
Então, pode ser que dependendo da conversa. E se ele tivesse os votos necessários, eu falei pra ele, Miltinho, se tiver os votos, eu votarei em você. Mas se eu tiver os votos, você vota em mim? Eu falei, ele falou, eu voto em você, Juninho. Se você tiver os votos, eu voto em você.
E você acredita?
Vou acreditar. Mesmo desacreditando de político, eu vou acreditar, você tá entendendo? Acreditar no que ele falou pra mim.
Assim como o Nilton vai ter que acreditar no Juninho.
Exatamente,
também.
Exatamente. Exatamente. Sim. Mas aí, o que acontece? O meu nome é pretendo a Câmara Municipal, a presidente da Câmara. Eu acho que eu seria o melhor presidente da Câmara Municipal hoje, nesse momento, o meu nome seria. Por quê? Porque pelo grupo estar rachado hoje, Diego de um lado, Otacílio do outro, eu seria um presidente da Câmara que iria, muitas das vezes ali, segurar uns projetos bomba, que nem esse projeto de taxa de iluminação pública. O prefeito falou numa rádio aí que ele retirou um projeto da taxa de iluminação pública. Aí nós estávamos conversando lá e o Miranda falou, aí você vê, tá vendo? Mentira, porque nós conversamos, nós todos juntos e nós falamos que nós iria votar contra esse projeto se ele colocasse. Mas ele falou que ele tirou.
E teria tirado, pelo que você está me dizendo, porque sabia que seria derrotado.
Exatamente.
Já antecipou e nem mandou.
Exatamente, porque os vereadores falaram que ia votar contra. E olha que era o vereador da base dele na época.
Olha, eu não quero se chamar de mãe de Ná, não, até porque, né? Ela já foi pro Beleléu. Mas quando começa o racha, o racha vem sendo já gerido faz tempo.
Sim,
mas quando tem o racha de vez, eu falava o seguinte, ó, não acho que a Câmara vai se tornar a partir de agora uma oposição ferrenha ao prefeito Diego. Mas se tiver que entrar um projeto complicado, um aumento de taxa, alguma coisa, aí é que a gente vai ver esse grupo rachado prejudicar as intenções políticas. Estava prevendo aí.
Exatamente.
São projetos como esse, no geral, vai continuar sendo aprovado quase tudo, né, Dário? 99%.
Nem tudo.
Mas aí cai um projeto como esse, de aumento de uma taxa, por exemplo. Se você não tem o grupo ali na mão, você acha que os vereadores vão entrar na bala por você? Não vou entrar na frente da bala por você, porque hoje o cenário político é outro. Você não quer tirar foto comigo, não vou votar no teu projeto. Esse, eu ter que brigar com o meu eleitor para explicar por que, que eu estou votando aumento de imposto? Aquele projeto de empréstimo para comprar máquina para Codesan, aparentemente morreu essa história. E estava para entrar na Câmara. Talvez, no atual momento, soubesse que aquele projeto não ia ter sucesso.
E engraçado...
Esse é o cenário novo da política da Câmara. Cenário novo.
Engraçado, Diego, nós estamos hoje em 15 de agosto de 2022, né?
Exatamente.
Há quase um ano, tanto os dois jornalistas aqui vêm colocando, através do nosso jornalismo, sobre um racha na política de Santa Cruz do Pardo. Fomos taxados aí por muitos como loucos, né? Vocês estão vendo outro filme, enfim, e tal... E mais uma vez a gente prova que procura fazer um jornalismo para levar a realidade para a população. Você já imaginava esse racha também?
Ô Dário, pelo o andar da carruagem dentro da Câmara Municipal, pelos embates ali, Milton de Caporanga sendo exonerado, o caso Sansão sendo entrado dentro da Câmara Municipal, eu já previa que esse racha iria chegar pela sua... pela sua palavra e a palavra do Diego. Eu falei, vai acontecer alguma coisa. Porque sempre quando vocês falam, alguma coisa acontece. E aconteceu. Rachou o grupo lá. Tá rachado o grupo. Não adianta tentar falar que não tá, mas tá rachado o grupo.
E não dá mais liga.
Não dá mais liga. Hoje, para contar ali, 5 vereadores estão do lado do prefeito, ou 6, Bittencourt disse que vota aí no Lorival do Raio X, e 7 desse lado. Você está entendendo? Então, hoje, a oposição, que eu digo oposição de uma forma democrática, a oposição hoje faz tranquilamente o presidente da Câmara.
Juninho, e o tal acordo? Não tem um acordo entre Miranda, Lorival... eu lembro que recentemente, falando com o Miranda aqui na rádio, ele disse, ó, o acordo existe, da minha parte vai ser cumprido, mas o acordo foi só comigo. Quando ele diz isso, me já abriu a brecha que, olha, os demais talvez não estejam no tal acordo, mas tem a história de que um apoia o outro, e é hoje o atual presidente Miranda, para que Lorival fosse o próximo, a partir do ano que vem, o próximo presidente. E o acordo? Na política não tem como cumprir acordo, Juninho? Que coisa?
Então, mas o que acontece? Tem 5 lá do lado do prefeito. Mas não quiseram falar para mim, mas tem uns lá dos 5 que não votam no Lorival também.
Entendi.
Tem mais essa também. mesmo se.
Ah, entre os 5, os que ainda estão no grupo, tem gente que não vota no Lorival?
Você tá entendendo?
Aí fica difícil para ele. Eu falei de manhã, pelas minhas contas aqui conversando no bastidor, hoje ele não faria voto para ser presidente.
Agora.
Muita coisa pode mudar até o final do ano, mas hoje ele não teria voto para ser presidente.
Agora. A gente pode ter surpresa com essa eleição aí, a presidência da Câmara de Vereadores. Sem porque, dúvida. De repente, quem não está sendo citado, certamente será o presidente.
Correndo por fora?
Não vamos falar agora, porque o Juninho é um cara que também está nos bastidores da Câmara, a gente conversa bastante, hein, ele viu o filme que a gente está vendo na política. Inclusive, a gente não vamos falar aqui para dizer, vocês estão pegando o pé de alguém, mas eu volto a repetir. Falei dia desses com o jornalista Sérgio Flori, que cobre Câmara há muitos anos, né? Eu nunca vi uma politicagem tão grande na Câmara de Vereadores como está acontecendo hoje.
Politicagem pura.
Eu concordo. Agora, Juninho, a minha pergunta em relação a tudo isso que está acontecendo. E o Diego e eu vem colocando aqui.
Vem bancando, sempre, né? Vem bancando.
Vem bancando isso, mas na verdade, assim, ó, nós estamos pensando igual nessa questão, que a presidência da Câmara para os dois próximos anos aí. É questão de honra para esse grupo político, embora ninguém venha à tona, eu tenho um grupo, o grupo do ex-prefeito com o grupo do atual prefeito. Mas é uma questão de honra à presidência da Câmara, para nós jornalistas. Como que você entende isso?
Ô Diego, Dário, o que acontece? Mais ou menos 6 vereadores ali não podem assumir a Câmara Municipal como presidente. Duzão, ele tem a escola. Bittencourt também não pode. Tem a Mariana também, que funcionária pública, é complicado para ela.
O doutor Bittencourt é advogado, também não poderia.
Exatamente. Tem uns 5, 6 ali que não tem o tempo hábil.
Sim.
Tem que muitas vezes renunciar ali o seu trabalho para assumir a Câmara Municipal. Então.
Já vai limitando o número de possíveis candidatos.
Para assumir essa bomba. Porque assumir a presidente da Câmara Municipal é uma bomba.
E você quer essa bomba, Juninho?
Eu quero essa bomba, sabe por quê? Eu quero essa bomba para mostrar para a população santacruzense que hoje o presidente de Câmara Municipal, ele pode doar muito mais do que os presidentes que passou nas gestões passadas. Eu, como vereador e presidente da Câmara, certamente vai ser muito difícil eu assumir essa presidência. Porque não vão colocar na mão de um doido, né? Que isso fala que eu sou um doido ali, né? Não vai colocar na mão de um doido. Que
não
eu...
é doido, tontão.
É, negão tontão. Sim. É, exatamente, né? Não é doido, é tontão. Então eles não vão querer colocar na mão de um tontão ali a Câmara Municipal, porque sabe que vai ser uma revolução. Né? Vamos revolucionar a Câmara Municipal do pé à cabeça. Então, certamente vai ser muito difícil. Eu tenho tempo hábil. Miltinho também acho que tem um tempo hábil. O Tavares falou que não tem como, porque tem as viagens dele, que para ele não tem como. Você tá entendendo? Então, vai limitando a cadeira ali de um possível presidente da Câmara.
Juninho, mas agora há pouco você disse que seu papel é apontar as falhas do governo. Assim como dos vereadores é elogiar os da base, passar pano também, foi um termo que você usou. O seu é apontar as falhas para que o governo corrija e melhore. É o seu papel enquanto opositor. Na presidência da Câmara, existem outras responsabilidades e uma outra forma de agir. Até porque, além de vereador, você representa e comanda um poder constituído, que é o poder legislativo. Você me parece ser muito mais certeiro e gostar de ser a pedra e não vidraça. Você acha que desempenharia um bom papel como presidente? Ou você não seria melhor no papel que já ocupa, que é ser pedra na vidraça alheia?
Se eu quiser achar alguma coisa, eu vou no garimpo. Eu tenho certeza. Diego. Essa é boa, né, Diego? Vamos usar também.
É boa, vou usar essa aí,
Eu tenho certeza que eu posso ser um excelente presidente de Câmara. Você viu aí, você acompanha a Câmara Municipal há muito tempo. Veio aí Paulo Pinhata, Zé Tintureiro. Luizão da Onça, você viu cada lambança. Sim. Que vários presidentes fez aí, compraram telão de 60 mil reais, que não tinha condições mínimas ali para assistir um vídeo, tudo emendado. Então eu sei que eu tenho certeza que eu posso fazer uma boa gestão e posso ser, no mesmo momento, a pedra no sapato dos políticos, do prefeito, dos vereadores, dos secretários que estiver fazendo alguma coisa ali errado na sua secretaria. Então eu tenho certeza aí que eu posso ser um grande presidente de Câmara, posso doar muito mais que eu dou hoje para a população santacruzense e trazendo aí a transparência de tudo que eu fizer como presidente de Câmara. Sim. Municipal.
Juninho, a gente fala de tudo que acontece no bastidor da política, algumas coisas deixam de ser bastidor e se tornam públicas. São várias, aliás, que têm se confirmado nas últimas semanas aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Envolvendo os personagens da política propriamente dita, tem a ver com interesse ou pessoal, ou partidário, acordos, desacordos, próximas eleições, disputa pela presidência, são os interesses dos personagens da política. Mas a gente não reflete muitas vezes como é que tudo isso respinga pro eleitor. Acabamos de falar aqui, o Dário foi contundente ao dizer que nunca viu tanta politicagem acontecendo na Câmara como hoje em dia. O que você pensa do eleitor? Como é que o eleitor, né? A gente sabe o que a base pensa a respeito, esse vereador que está mais próximo de tal grupo, a gente sabe o que está acontecendo entre os personagens. Mas como é que isso reflete para o eleitor, para a população? Como é que você acha que a população tem enxergado a Câmara nesse momento tão turbulento?
Se eu estivesse do lado hoje da população, do lado que eu falo, sem tal cargo hoje, público hoje, como vereador, se eu estivesse do outro lado hoje, eu iria imaginar como que a política é podre, é suja, é jogo baixo, aonde as pessoas tentam usar a máquina pública para eventualmente aí agranjear votos, possivelmente uma candidatura daqui 2, 3, 4, 5 anos. Eu como população hoje, do outro lado agora aqui, eu vejo que a política de Santa Cruz do Rio Pardo, cada dia mais que passa, vai ficando uma política de traições entre um governo a qual foi eleito pelo povo. Eu ando na rua e muitos falam para mim: Juninho, eu nunca vi uma politicagem tão grande como o Dário falou aqui. Não da minha parte, mas sim da parte do lado da base do prefeito. A gente vê hoje o grupo brigando por visibilidade, a qual o prefeito foi na rádio. Esse aí foi o estopim, aonde rachou o grupo do prefeito, aonde ele falou que os vereadores estavam aí na prefeitura para ficar se aparecendo, aquelas coisas. Isso aí foi o estopim para se acabar a aliança entre o grupo do prefeito Diego com a Câmara Municipal. Hoje, às vezes eu converso com alguns amigos e eles falam, Juninho, o prefeito ele usou uma fala verdadeira, mas no momento errado. Ele perdeu 5 vereadores numa tacada só, a qual ele tinha 10. Então, isso aí não é forma de fazer política, porque ele perdeu 5 de uma vez. Você perder 1, perder 2, é normal, mas perdeu 5 de uma vez, a qual estava na tua base, ajudando nos projetos, e acabou perdendo. Então, perdeu 5 de uma vez só. Então, as pessoas falam isso aí pra mim na rua.
Juninho, em cima dessa fala sua, o prefeito perdeu, mas os vereadores também não perdem com tudo isso?
Eu acho que
aliás, quem mais perde não é os vereadores?
Eu acho que os vereadores hoje, como eu, hoje, como vereador como é que fala? O vereador de oposição, que eles titulam de oposição lá?
Juninho, somente para concluir o seu raciocínio, você acredita, a população fala isso para você? Eu já ouvi algumas pessoas falando isso para você, e obviamente você tem essa tese também. Hoje na Câmara de Vereadores, você acredita que, além de você, outros vereadores não precisam do prefeito para ser reeleito?
Olha, precisa do prefeito para ser reeleito.
Você não precisa?
Eu não preciso. Eu não preciso porque a minha característica é essa. Eu não tenho padrinho político. Eu não posso falar que o Diego foi meu padrinho político, o Dário foi meu padrinho político, o Severo foi meu padrinho político. Eu não tenho padrinho político. A população quem me padrinhou na política hoje.
Pelo contrário, né? Na época de campanha você não podia andar com alguns candidatos.
Exatamente, exatamente. É aí, ó, tá vendo? Pelo contrário, entendeu? Então, hoje, eu vejo que vários vereadores ali dependem do prefeito para ser reeleito, né? Vou dar aí uma oposição aí, que nem a Mariana. Mariano colocou vários projetos ali para cachorro, aquelas coisas todas, que depende do prefeito. O prefeito executar o trabalho. Se ele falar que vai recuar, como que fica a vereadora? Tem também o Cristiano Miranda, também, que depende do prefeito. Alguns vereadores aí dependem do prefeito para alavancar. E se eu brigar com o prefeito, eu estou na base dele brigar com o prefeito, eu tenho que arrumar outra forma de fazer a política para mim sustentar os meus votos. Senão, meu querido, hoje, a nova regra para eleições de 2023, 2024, o vereador tem que ter 380 votos. Mudou a regra agora. Não tem esse negócio de 190 votos. Ele tem que entrar nas casas de 380 votos, que é uma porcentagem agora que eles estão brigando para ter hoje. O STF e a Justiça Eleitoral. O vereador tem que ter 380 votos para entrar na cadeira. E para ter os 380 votos hoje?
Ô Juninho, você falou pro Dário, respondeu ao Dário, que foi eleito sem nenhum padrinho político. A minha pergunta é, a essa altura, e já pensando nas próximas eleições, seria bom ter um padrinho político? E esse padrinho pode ser o ex-prefeito doutor Otacílio Barras Assis, com quem você conversou bastante nesse fim de semana, durante a cavalgada em Caporanga? Responda depois do intervalo, voltamos já com o jornal Giro de Notícias.
Atualizar o seu guarda-roupas? Então corra pra Hering Santa Cruz, na rua Euclides da Cunha 668, Centro. Na Hering, você confere opções exclusivas para compor looks cheios de personalidade e estilo. Comprando a partir de 3 peças básicas, ganhe descontos incríveis. Essa é a sua chance de renovar o guarda-roupas por inteiro. Nos siga nas redes sociais, procure por arroba Hering Santa Cruz e fique por dentro das novidades em primeira mão. Visite a Hering e escolha seus looks preferidos. Hering Santa Cruz, rua Euclides da Cunha 668, Centro. Ligue 3372-2396. Siga o arroba Hering Santa Cruz nas redes sociais.
Finalmente um clube de benefícios completo. No aplicativo da Rede Corrente você aproveita tudo que um clube de benefícios completo de verdade pode oferecer. Descontos em medicamentos, exames e consultas médicas, ofertas exclusivas em passagens aéreas, cupons e descontos nas melhores lojas da web, preço justo em educação e lazer, conta digital com diversos serviços. Pensa que acabou? Entre no site redecorrente.com.br, conheça outras vantagens em virar um elo desta corrente. Rede Corrente, seu universo na palma da sua mão.
Rio Pardo, locação de máquinas, tem à sua disposição as máquinas e equipamentos que você precisa em sua construção. Vendas e consertos de ferramentas elétricas e manuais. Na Rio Pardo, locação de máquinas, tem tudo isso e muito mais.
Avenida Carlos Rios, 654, Chácara Peixe, Santa Cruz do Rio Pardo.
Rio Pardo, locação de máquinas.
Fone 14-3372-5975.
Referência em diagnóstico por imagem na cidade de Santa Cruz e região. O SDI, Serviço de Diagnóstico por Imagem, conta com equipe profissional e qualificada para prestar o melhor atendimento. Com os mais modernos equipamentos, sempre oferecendo rapidez e precisão nos laudos para o conforto e satisfação dos nossos clientes. Faça uma visita e conheça nossos exames e serviços. Tomografia computadorizada multislice de 32 canais. Ultrassonografia com Doppler colorido, densitometria óssea, mamografia digitalizada, radiografia digitalizada, exames cardiológicos, ecocardiograma com Doppler colorido, eletroencefalograma ECG. Serviço PAX, onde seu médico acessa suas imagens em qualquer lugar via internet. SDI, Serviço de Diagnóstico por Imagem da Santa Casa. Agende hoje seus exames através do WhatsApp 14-99726-1150. Telefone 14-3373-2086.
Falou em construção? Lembrou Emerson Construções. Ligue 997-229-605. Tudo para sua construção. Realize seu sonho. Reformas, construções em geral. Emerson Construções oferece tudo do alicerce ao acabamento para a sua obra. Agora com equipe ainda mais completa. Com pedreiros, carpinteiros, encanadores, eletricistas, marceneiros, gesseiros e também com engenheiro responsável com mais de 20 anos de experiência no ramo. Construindo ou reformando, Emerson Construções está sempre com você. Ligue 997-22-9605. Atende toda a região.
Segura esse recado do cantor Leonardo e do Zé Felipe.
Em vez de ficar sonhando com o dinheiro, pense em mim, poupe em mim. Guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão. Um destino, a felicidade.
Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios.
A felicidade é poupar no Sicredi.
Confira o regulamento em poupancapremiadasicredi.com.br.
Giro de notícias.
Estamos de volta. Jornal Giro de Notícias no ar pela 104 FM. É, se vazasse o que a gente comenta nos intervalos aqui do programa. Não, tava, deixei de ligar de propósito. Todo mundo escutou o que você estava falando aí, né? Cairia a República de Santa Cruz do Rio Pardo. Voltamos, 13 horas e 25 minutos. Jornal Giro de Notícias no ar pela gostosa de ouvir em 104.9 para Santa Cruz e região. Você que nos acompanha em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Ouça-nos pelo site r104.com.br ou pelo aplicativo de rádio da sua preferência. Procure por Rádio Alternativa, Rádio Mais Alternativa, 104 FM Santa Cruz. Você vai escutar a gente aí no seu aplicativo de preferência, combinado? É o Jornal Giro de Notícias, sempre com apoio cultural da Rede Corrente, SDI, Hering, o básico do Brasil. Hering Santa Cruz, Neoclides da Cunha, número 668, Centro, e Marmoraria Santa Cruz, ligue 3372-4143. Convidado de hoje, vereador Juninho Souza, ao vivo aqui no estúdio, e eu deixei no ar, né, a pergunta final do primeiro bloco do programa sobre apadrinhamento político. O Juninho tinha respondido ao Dário Miguel que se elegeu sem padrinho político algum, né, e que hoje a sua reeleição não dependeria, por exemplo, de apoiar ou não o atual prefeito, que vereadores governistas dependem para ter seus pedidos atendidos, né, para ter algum investimento, muitas vezes dependem da parceria com o prefeito da vez, no caso Diego Cingolani. O Juninho Sol disse que não se elegeu com padrinho político, portanto não depende do prefeito Diego Cingolani para se reeleger, que está trilhando o seu próprio caminho. E aí eu perguntei o seguinte: mas nesta altura e pensando nas próximas eleições, seria bom ter um padrinho político de peso? E joguei a seguinte informação: final de semana, cavalgada em Caporanga, um evento tradicional aqui da cidade, onde muitos políticos comparecem. Pelo que eu apurei, um dos destaques foi o doutor Otacílio. Esteve lá junto com a sua família, prestigiando os moradores do distrito. Além dele, Marco Cantor, ex-vereador, também esteve por lá. Da atual legislatura, apenas o Mirtão, que é da casa, digamos assim, e Juninho Souza. E que você teve algumas conversas muito amistosas com o ex-prefeito, doutor Otacílio. Te recebeu bem, conversou com você. Minha pergunta foi: doutor Otacílio, seria um ótimo padrinho político para Juninho Souza? E aí, Juninho?
Ô Dário, e toda a população santacruzense, quando a gente tem padrinho político, a gente fica com o rabo preso com ele. A gente deve favor para ele. E como eu disse, eu entrei na política sem padrinho nenhum, levando multa, processo. E agradeço primeiramente a Deus, agradeço a minha família, agradeço o povo, 529 pessoas que acreditou no meu trabalho, que eu tenho certeza que está satisfeita com o nosso trabalho, tenho certeza disso. Então eu hoje, sempre como sempre digo aqui, hoje, se a eleição fosse hoje, e o grupo está rachado aí entre Tarcílio e Diego, eu sou um pré-candidato a prefeito de Santa Cruz e Rio Pardo, sim.
Okay.
Sou candidato a prefeito, sou pré-candidato. Não é política ainda, ainda tem 2 anos para frente, da gente trabalhar, mostrar o nosso valor para a população santacruzense. Tenho aprendido muita lei, muitas prerrogativas de um vereador dentro da Câmara Municipal. E hoje, se hoje fosse hoje a eleição, eu ia ser um pré-candidato, um candidato a prefeito de Santa Cruz e Rio Pardo, se esse grupo hoje, Diego Tarcílio, enfrentasse na urna. Eu iria entrar como candidato a prefeito, a não ser se tivesse algum aí, algo pra gente aí, melhor.
Esse algo poderia ser um vice na chapa do ex-prefeito doutor Tarcílio?
Por que não? Foi um ótimo prefeito, tem aí 80%, 89% de aproveitamento aí da população santacruzense. E se nós fosse convidado a compor a chapa prefeito e vice, por que não assumir esta cadeira? Assumiria.
Você ficaria quietinho, igual foi o dito do sindicato, como vice-prefeito?
É, bem lembrado pelo Dário, foi um vice-prefeito meio de...
Não, de boa.
De boa ali,
de
né?
De boa na dele, né?
Dele.
Não, iria trabalhar, não ia ser como o Lorival...
Apenas figurativo.
Jamais. Iria trabalhar, iria ser imbatível, como eu sou, do mesmo jeito. Iria trazer os problemas pro prefeito, pro secretários.
Mas antes, teria que ganhar a eleição. Você acha que uma chapa Otacílio e Juninho venceria o Diego, se é que ele vai ser candidato contra o Otacílio?
Eu vou falar para você a verdade, Diego.
Fala.
Sem medo de errar aqui, doutor Otacílio com Juninho Souza vice aí, ia ganhar com o pé nas costas. Ia ganhar com o pé nas costas. Doutor Otacílio tem uma boa gestão. Teve 8 anos aí que trabalhou bem em Santa Cruz e Rio Pardo. A população santacruzense reconhece o bom trabalho que ele fez e eu acho que ganharia com o pé nas costas aí do Diego Cingolani. Agora, se eu entrasse aí no meio, eu acho que ia ter um pouco mais de dificuldade de ganhar. Ou até eu aí iria ir para as cabeças e ia ser o novo prefeito de Santa Cruz e Rio Pardo.
Dini, você falou que na política acontece tudo. Em algum momento você não acha que está sendo usado na política?
Hoje eu aqui?
É. Hoje as pessoas, algumas pessoas ligadas à política, de repente não pode estar usando principalmente a sua popularidade?
Ah, hoje aqui, ô Dário, nada que eu faça aqui influencia alguma coisa que político manda eu fazer. Nada. Fui na Santa Casa aquela vez, me chamaram de invasor. Ninguém me disse não vai ou vai. E eu fui. Fui no UPA, vou no UPA até hoje. Ontem eu estava lá, por diga de passagem, eu estava lá atendendo um pai que precisava de mim lá.
Foi recentemente na Santa Casa, mas resolveu sem invadir, entre aspas, né?
Isso, exatamente. Então, fomos lá, você mesmo acompanhou isso aí, e nenhum político. Não liguei para ninguém. Ex-político ou político que está no cargo hoje, não liguei para ninguém. Fui lá e...
Mas ali naquele caso, você viu que a União faz a força, né? Ali tinha situação, oposição e tal, mas a União, em determinado momento, faz a força. Porque resolveu o problema.
Ô Dário, o C ali foi uma peça principal ali, né? Que você está aqui enchendo a bola.
Eu não sou político.
Mas você como meio de comunicação que traz também a verdade para a população, você foi uma peça principal. Sabe por quê? Você acompanhou a moça de manhã no outro dia. Acompanhou ela, não acompanhou?
Sim.
Acompanhou ela. O parecer do procurador...
Do promotor,
você acompanhou também. No meio da semana passada agora, você acredita que ela estava lá, dentro da Santa Casa?
Sim, fiquei sabendo.
Com as duas doses tomadas? Isso aí é força nossa, minha, tua. Porque isso aí não é justo. Está acontecendo hoje na Santa Casa que obriga a pessoa a ter 3, 4, 5 doses. Então a moça entrou, com o parecer do promotor, ela falou, Juninho, tô aqui, mas tomou a terceira dose? Não, não precisei tomar. Então, tá vendo? É algo que tá acontecendo, que até o promotor de justiça achou que eles estão extrapolando a sua jurisdição. Extrapolando. Então, eu já tô deixando de antemão aqui que eu tô fazendo um projeto para deixar bem claro que a Santa Casa, a pessoa tomou as duas doses, ela será liberada para entrar. Tô fazendo um projeto nesse tocante. Para quebrar esse constrangimento que eles estão impondo na população santacruzense, que é só Santa Cruz que está nessa opressão, nessa ditadura. É só Santa Cruz. Muitas cidades liberaram com as duas doses. Por que Santa Cruz está aí nessa opressão e deixando o povo aí constrangido com essa autoritarismo? Então eu estou fazendo esse projeto que todo mundo, paciente ou visitante, tomou as duas doses, será liberado para entrar sem constrangimento nenhum. Acabou.
Voltando à questão política de um possível padrinho, não sei se você já declarou isso em outras entrevistas, mas aqui falou com todas as letras. Se recebesse um convite, toparia ser um vice na chapa do ex-prefeito doutor Otacílio. Ele, doutor Otacílio, já garantiu que vai ser candidato. Tendo todas as condições aí, vai ser candidato. O Diego ainda publicamente fala do acordo que também teve com o ex-prefeito Otacílio, que não pensa em candidatura. Só que a gente também tem que lidar com as realidades apuradas pelo nosso trabalho jornalístico. E hoje eu acho que é muito grande a chance da gente ter um embate nas eleições próximas aqui para Santa Cruz entre Diego e Otacílio. Eu acho que vai ficando cada vez mais clara essa possibilidade. E você dizendo que toparia ser um vice na chapa. Isso está partindo exclusivamente de você? Já houve alguma conversa com o Otacílio ou com algum intermediário dele sobre a possibilidade disso?
Diego, eu posso até entrar como candidato a prefeito.
Já teve um convite, alguma coisa, para conversar? Já conversaram sobre isso você e o Otacílio?
Então, eu posso até entrar aí como candidato a prefeito, meu nome está aí à disposição, e posso até perder a eleição. Mas que voto eu vou tirar? Eu vou tirar voto. Dos dois lados. Porque tem a oposição aqui. Tem os votos do Severo, 7 mil votos, e mais 2 mil votos, quase aí, do Murilo Salas, que já dá para calcular aí, que é a oposição, a gente faz os cálculos, todo dia a gente faz cálculo. Dá para imaginar aí, 7 mil votos, 8 mil votos, de quem não vota no Diego e quem não vota no Tacílio. E a gente pode arrancar esses votos aí, entendeu? Posso até não ganhar a eleição, mas que voto a oposição arranca. Então, é melhor a gente se unir do que espalhar. O que você falou agora aí, essa hipótese aí que você falou aí, Diego, parte de mim.
Ok.
De mim, Juninho Souza.
Juninho Souza.
Juninho Souza, hoje que eu estou vereador, parte de mim. essa possibilidade.
Você
lá
tá
na frente.
Você está abrindo um canal para conversar sobre isso,
pelo jeito, então. Claro, eu tenho o nosso grupo. Nosso grupo eu tenho, o grupo da oposição aqui a gente tem. Mas se a oposição falar assim, Juninho, não, é melhor você sair sozinho, a gente vai arrumar um vice para você ir, é melhor você sair sozinho, que a gente tem possibilidade de fazer o prefeito com você, e a gente vai.
Nesse encontro que você teve ontem com o ex-prefeito doutor Otacílio em Caporanga, durante a cavalgada, rolou essa conversa de políticos ou não?
Não, o doutor Otacílio ele foi bem autêntico, é um político que eu respeito muito, né? Sei que do potencial dele de ganhar a eleição hoje. E ele disse, ele falou assim, ó, se hoje a eleição fosse hoje, ô Juninho, você ia ter mais de 2 mil votos. Ele fala a mesma coisa que você fala.
Mas é contraditório então, porque tem alguns marqueteiros da política que falam que você não vai ter 800
votos. Ele falou na minha cara, ele falou.
Não tá batendo, né? O grupo não fala a mesma língua então.
Ele falou.
Se ele falou isso, você sabe por que eu tô falando isso, porque os marqueteiros aí de plantão falam que você não vai ter 800 votos e é ligado a ele. Então não tem.
Ele falou, o seu hoje, se a eleição fosse hoje, você ia ter uns 2 mil votos. Você precisa modular mais a forma de chegar. Ele sempre deu uns conselhos bons lá, sabe?
Sim.
Precisa modular a forma de chegar.
Foi a primeira vez que você conversou com o doutor Otacílio?
A primeira vez, assim, pessoalmente, foi a primeira vez que eu converso com ele. Uma conversa agradável, a qual eu não perdi o tempo lá em Caporanga ontem, que foi bom a minha ida lá.
Você foi convidado?
Fui convidado pelo Mirtão convidou, falou, vai lá, Juninho, a gente vai esperar você lá, convidou a gente.
O prefeito Diego estava no evento?
O prefeito Diego, infelizmente, não estava lá.
Vereador e só você, da atual legislatura.
Vereador, só, Mirtão, claro, né? vereador lá ontem só estava eu. Que não é da casa ali, né?
E chama atenção, eu tô perguntando isso, para quem não acompanha tanto a política, há eventos que são fundamentais, importantes, justamente porque acontece essa conversa mais próxima a um evento no distrito, às vezes tem um pouco mais de privacidade para conversar com esse ou aquele político, e a cavalgada de Caporanga já foi objeto aí de desejo, digamos assim, de muitos políticos. O pessoal se estapeava para participar do evento, tá todo mundo lá, pá. Época de eleição isso é muito mais comum, mas mesmo fora do ano eleitoral como é esse, sempre tem. E eu achei estranho justamente os vereadores não estarem lá. Eu sei que o Diego foi convidado, né, pelo Mirtão, mas também não esteve, não sei se foi uma questão de agenda. Pelo que eu fiquei sabendo, o deputado Ricardo Madalena convidado também foi, não esteve. Só que no caso Madalena, em diversos momentos, a organização agradeceu ao deputado, ele deve ter tido algum problema de agenda. Falando sempre, agradecendo ao deputado Madalena, que não pôde comparecer. Parece que no caso do prefeito Diego, talvez tenha a ver com a relação dele com o Mirtão, que já foi melhor em outros momentos, mas não esteve e não foi tão lembrado assim durante o evento lá em Caporanga. Pelo menos foi essa informação que eu apurei. Juninho, eu tenho um outro assunto, não sei se o Dark quer continuar na política.
Não, eu quero continuar então na política em Caporanga. Somente a última pergunta nessa questão, Juninho. Eu tenho informações com fontes, né, que tão logo o ex-secretário Milton, ele deixou a Secretaria de Agricultura, algumas máquinas foram retiradas do distrito de Caporanga, agrícolas, pá-carregadeiras, enfim, nesse sentido. Você está sabendo disso?
Fiquei sabendo isso ontem.
Foi
comentado ontem.
Mas as máquinas que estavam trabalhando lá ou estava...
É, informação assim? Que eu tenho que sim, que estava isso. Lá à disposição da população.
Ah, ficava lá a máquina.
Sim. Foi comentado ontem lá que... Aí, tá vendo? É a política, né? É a politicagem em cima das coisas públicas. Porque a máquina ali, ela ajudava muito ali os...
Sim, e volto somente para não ser injusto com um e com outro. Nessa questão da Santa Casa, além do vereador Juninho, que esteve lá, conversou com a família, foi lá a pedido da família também, né? A irmã de uma das mulheres acabou ligando para você. Esteve a Polícia Militar, promotoria, enfim, até o prefeito Diego por telefone tentou participar. Mas o vereador Lourivaldo Rechis também teve uma participação, né? Um de um jeito, outro do outro. Por isso que eu falei assim, quando a união dá certo ali e acaba resolvendo, todo mundo ganha. E nessa questão não precisava chegar onde chegou. Você tem essa visão minha também?
Nossa, Dário, olha, plenamente a mesma visão. Porque era uma coisa simples. que era fácil de resolver.
Então, mas a pergunta é assim, ó, não está tendo humanização nessa questão na Santa Casa. O Lorivaldo Raio X não seria a pessoa para fazer isso lá, porque como vereador ele também tentou ajudar ali, da mesma maneira sua. Não seria uma pessoa ideal naquele local na Santa Casa? Ou seja, falta uma pessoa com esse manejo, ou seja, lidar com a população?
Então, Dário, tem, sem ter o Lorivaldo Regis, tem muitas pessoas capacitadas, muitas pessoas boas, sem retirar um vereador da Câmara Municipal.
Então, mas por que que não resolveram, então, na Santa Casa? E isso não é só de agora, muitas reclamações nesse sentido, principalmente com a Rosângela Alvim, que você sabe.
Exatamente, muitas das vezes aí é complicado com a Rosângela Alvim. Você conversa com ela, ela vem asperamente conversando com você lá. Eu tentei já muitas das vezes conversar com ela, parece que é a dona da Santa Casa, manda ali em tudo ali. Deve ter mandado uns médicos ali, não é possível. Mas o que você falou é verdade. O Lorival tem aquele contato com a população. E se ele renunciasse, para nós ia ser melhor. Aí ele já ficava de uma vez lá na Santa Casa, resolvendo os problemas da humanização que tanto o governo Diego prega nos departamentos públicos. Infelizmente não aconteceu.
Você fez uma visita em alguns postos, inclusive tem uma médica que você fez um vídeo, enfim, né? Isso é público. Você retornou, você acha que mudou essa questão, principalmente do atendimento, da questão da humanização, onde o próprio prefeito Diego Cingolani prega, ó, eu quero humanização nos postos de saúde, enfim, na UPA, na Santa Casa. Você acredita que tem mudado isso, ou seja, o mesmo pensamento do prefeito Diego e o que você busca, está acontecendo ou não?
Ainda não está acontecendo, Dário. Infelizmente, ainda não está acontecendo essa humanização de acolher, de atender as pessoas. Hoje mesmo eu liguei na Secretaria de Saúde, a moça me atendeu, é Secretaria de Saúde. Eu falei, boa tarde, bom dia. Não, eles não falam nada. Secretaria de Saúde. Secretaria de Saúde, bom dia, tudo bem? No que eu posso ajudar? Não tem isso. Você está entendendo? É um começo de, né, o pagador de imposto olhar para você e falar, poxa, olha, tá mudando, não. É Secretaria de Saúde. Aí eu gritei, bom dia, tudo bem? Sabe, a gente não está vendo ainda a humanização, principalmente na saúde, a qual eu brigo. Eu brigo na saúde. Ontem, eu fui, que nem você acabou de falar, ontem eu fui no UPA, que o menino de 5 anos está pipocado, cheio de pipoca. Passou um dia antes no UPA, o médico deu um monte de antibiótico para ele tomar lá, e começou a pipocar o corpo do menino. Ele voltou ontem lá com a esposa, para o filho ser atendido. Aí o médico atendeu lá, o pediatra atendeu a criança, e falou assim, ó, pode ser dengue, pode ser isso, pode ser aquilo. Aí a mãe saiu lá fora, eu tava vindo de Caporanga. Ele ligou pra mim, Juninho, você não tem como vir aqui no UPA? Eu falei, vou, o que tá acontecendo? Ah, o médico falou que pode ser dengue, pode ser isso, pode ser aquilo, mas não pediu nenhum exame. Não pediu exame pra criança pra ver que pode ser? Tudo pode ser. Mas com o exame a gente vai descobrir o que pode ser. Ah, não, se o filho da senhora passar mal à noite, a senhora volta. Ou amanhã cedo a senhora volta pra falar com o médico que atendeu ele. Ué? Você tá entendendo? É umas coisas aí, eu fui lá, falei com o médico. O médico falou, sabe o que você está fazendo aqui? Você está fazendo politicagem. Falou para mim, na minha cara. Falei, fazendo politicagem? O pai chama eu aqui e o senhor fala na minha cara que eu estou fazendo politicagem. Você acha que eu queria estar aqui num domingo aqui? É, você está fazendo politicagem. Você está entendendo? Aí eu saí lá fora, eu liguei para a secretária. Aí eles pegaram birra. Liguei para a secretária escrigou para ele. Falou assim, viu mãe? A senhora vai ter que ficar com o filho aqui pra gente
observação
até amanhã. Mas o filho tava bem, não tava ruim. O pai tá preocupado com a pipocação, queria um exame mais detalhado. Isso é pirraça. Falou pra mãe dormir lá, a noite inteira lá com o filho, pra ver, Geninho, se acontece alguma coisa.
Falou-se muito em politicagem ao longo do programa de hoje, e tem uma expressão ditada que diz que o inferno são os outros. Falou-se em politicagem, mas você está apontando que a politicagem é sempre do lado de lá. Agora, eu já vi declarações, ou ouvi declarações suas, de que você se elegeu sem padrinho político, muito pelos seus vídeos. E a população te conheceu pelos vídeos, e você continuou fazendo o mesmo trabalho de antes da campanha, como vereador. E à época você fazia vídeos atacando a gestão do ex-prefeito Otacílio. E hoje, nesse contexto do racha dele com o Diego, você está exaltando o Otacílio como excelente. Não é politicagem? Se você se elegeu fazendo vídeo contra o governo Otacílio, agora diz que ele é ótimo, é politicagem ou você mudou genuinamente de opinião sobre a gestão do ex-prefeito?
Ó, pra você ter uma ideia, eu fiz um vídeo ali subindo a ponte e o prefeito com certeza ele tinha visto. O prefeito doutor Tassir, ele viu. Depois de 15 dias, ele mandou recapear inteirinho ali aquela subida da ponte, com a qual estava sofrendo acidente, pessoas caindo ali na subida da ponte. Hoje, o ex-prefeito não está no cargo.
Certo.
Quem está no cargo hoje é o Diego Cingolani.
Ok.
Não tem como eu falar mal do ex-prefeito se ele não está no cargo não, nenhum.
Quanto a isso, eu concordo. É que você está elogiando bastante agora o ex-prefeito e quando ele estava no cargo, ele era alvo dos seus ataques. O que que mudou? Por que que agora merece elogio a antiga gestão do Tassi?
Se amanhã ele entrar no cargo de novo, ele vai ser criticado. Se amanhã ele tiver preteado o cargo como prefeito e eu tiver no pleito como vereador e eu tiver vendo alguma coisa errada no governo dele, com certeza eu vou pra cima também.
Entendi.
Não vai mudar. Então, politicagem é quando eu uso algum meio político pra mim se promover. E eu não tomo promover.
Quando eu perguntei de politicagem assim, hoje seria interessante elogiar o Otacílio para que o Diego sinta as consequências. Os elogios seus hoje ao Otacílio são mais para atacar o Diego ou são elogios legítimos ao ex-prefeito?
Não, o que eu tô elogiando aqui o ex-prefeito é legítimo. É legítimo, eu não vou chegar aqui e falar para você, Diego, vou falar para a população santacruzense que o doutor Otacílio foi um mau prefeito. Não tem como, porque ele não está no cargo. Ele não preteou o cargo hoje. Hoje eu falo abertamente, transparentemente, que eu falo pro doutor Otacílio hoje, de peito aberto, que ele foi um bom prefeito. Que ele não foi um mau prefeito pro povo santacruzense. Não é para atacar o Diego, mas sim aqui eu vi no longo de 8 anos na gestão do doutor Otacílio.
Perfeito. Dário, mais alguma pergunta?
Não,
Diego. Hoje a gente nem vai trazer das minhas mensagens da audiência, pedimos desculpas, é que o nosso horário já avançou e nós ainda temos uma pauta produzida lá em São Pedro do Turvo.
Sim.
Que eu vou ter que trazer e para não atrasar muito o programa e nem atrasar a agenda do Juninho, hoje a gente fecha por aqui apenas com as perguntas da nossa reportagem. Eu abro esse espaço final, Juninho, para você falar de algum assunto que você acha relevante, divulgar alguma atuação do seu mandato, fique à vontade.
Eu quero agradecer o Dário Miguel, o Diego Cingolani, pela oportunidade. Agradecer o povo santacruzense, o negão do bar lá em cima, lá do Dona Cida. Agradecer todo aí o alemão ali, o Bosch, pessoal que tem acompanhado o nosso trabalho. Quero deixar aqui o nosso nome à disposição. Venho aí a quase com 50 projetos na Câmara Municipal apresentado como vereador hoje que eu estou. Quase 50 projetos, maioria derrotado pelos vereadores, mas apresentados os projetos. Quero deixar aqui a população, o meu telefone é 99640-4441, repetindo, 99640-4441. Qualquer sugestão, um projeto, uma indicação, um requerimento, você que trabalha no poder público, que está vendo alguma coisa errada e quer trazer para um vereador, traga para o Juninho Souza, que a gente vai averiguar, fiscalizar e ver se está acontecendo alguma coisa. Deus abençoe, Diego, a paz de Deus a todos.
Juninho Souza, vereador, ao vivo conosco, no Jornal Giro de Notícias.